Norma Urbana Culta, Bobina número 8, Inquérito Brasil, São Paulo número 22, Diálogo entre dois informantes. Tema 5, a família, o ciclo de vida, a saúde. Números dos informantes 29 e 30. Sexo feminino, 31 anos. Sexo feminino, 33 anos. Documentadoras, Maria Tereza e Ada Natal. Data, 16 de dezembro de 1971. Duração do inquérito, 80 minutos. Pista 2, de 44 a 1.551 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 30.
Duração do dia 16 de dezembro de 1971.
Então, eu gostaria que vocês começassem a conversar com a gente sobre os seus filhos. Contar, afinal de contas, como é que eles estão atualmente.
Como eles estão atualmente?
É, como é que eles, como é que eles passam? Como vão os seus filhos?
Os filhos, graças a Deus, estão melhor. Porque as duas tiveram catapora durante os últimos 15 dias. Eu passei por conta da doença delas. A mais velha teve bem mais forte, teve que ficar passando o cremezinho que o médico recomendou em todas as bolinhas, tinha 360 bolinhas. Então, não fazia mais nada, você ficar tomando conta dela, dando remédios, aqueles medicamentos que são dados de hora em hora, antialérgicos, uma porção de coisa. Vê que nesse ponto tem bastante assunto.
Os meus meninos não estão aqui, estão no Paiol Grande, passando férias. Foram com alguns primos e outras crianças do colégio. Ao todo vão para o Paiol 200 meninos.
Ah, eu tenho uma notícia para dar para você. Eu soube o nome daquela vacina que você queria para o Henrique. Preciso mandar buscar na Inglaterra.
Vacina contra alergia?
Contra alergia.
Essa eu também queria.
Eu acho que ele nem precisa mais.
É principalmente para quem tem problema de asma, né? Esse gênero de alergia que tá tosse.
O Henrique, meu pequenininho, tinha uma alergia à lã. E quando eu era pequeno, não podia usar casaco em espécie alguma. Mas agora, com o passar do tempo, foi melhorando. Eu acho que nem a necessidade. Esse inverno ele passou muito bem.
Se quiser ver,
mas outro dia, a Heleninha, minha amiga, estava querendo o nome da vacina. Até falei a ela que telefonasse para a Carola para perguntar onde que se mandava buscar. Se você puder dar, eu dou a ela. Ela vai agora para a Europa. Tará.
Eu tenho até medo.
O menino dela é muito alérgico, menor.
Eu tenho a impressão que só serve para tipo de alergia, gênero asma, tosse
é o caso
e tal.
Dele.
Não serve para pele.
O Roberto tem asma. O bronquite, uma coisa dessa, bronquite alérgica.
Pressa de nariz, não, não adianta?
De nariz eu acho que adianta também. Mas mais assim, tipo, vias respiratórias, não para tipo de alergia de pele. Porque a minha pequena tem umas alergias de pele que ficam aqueles. Fica embolotado, aquele negócio imenso, e anda. Mas não. Eu acho que não adianta. Deve ser qualquer coisa relativa à comida.
Você faz alguma coisa com ela, assim, quando tem essa manifestação de alergia? Você tem algum recurso para cuidar disso, não?
Antigamente eu dava antialérgico, mas atualmente eu acho que... Eu não sei o que é, tenho a impressão que é qualquer coisa alimentar, então eu estou simplesmente anotando diferentes tipos de comida, carne de porco, essas coisas, para ver se eu consigo determinar a causa. E não fica, assim, a ponto de ficar disforme, de inchar a boca e tal, não chega a esse ponto. Incomoda um pouco. Aliás, atrapalhou, porque ela teve uma gripe. Teve, em seguida, essa alergia, enquanto estava na cama. E eu não prestei a menor atenção na tal alergia, porque ela tem sempre. E, de repente, ela sarou da gripe, foi para o colégio, se formou no primário e tal, e tanto. Quando volta para casa, 39 de febre, ela teve uma tarde, de repente... Pensei que fosse uma recaída da inflamação de amígdalas que ela estava. Aí, no dia seguinte, Minha filha pequenininha voltou da aula de arte, eu dei um banho nela. Na hora que eu tirei a camada de tinta, ela estava inteira pintada com catapora, entendeu? Tá. E com isso que eu percebi que da outra era catapora. Eu estava dando por alergia. Eu estava tomando conhecimento.
E como é que começa a catapora?
A catapora começa... Teoricamente, devia começar com febre. Mas o que aconteceu com a minha filha é que ela tinha febre acumulada, febre da catapora, febre da dor de garganta. E aí, eu só percebi porque ela estava com uma espécie de uma espinha no nariz. Mas ela tem 10 anos, já está começando com esse problema de espinhas e tal. Eu não dei muita atenção. Aí aquela espinha começou a ficar muito funda e avermelhada em volta. E eu imaginei que fosse um pitico. Perguntei para o médico o que passava para o impetigo, comecei a passar o remédio no lugar e o negócio não regredia. De repente que eu percebi, não era nada, era catapora, vai ficar com uma cicatriz também do elefante, dá para guardar um feijão nas duas que ela tem.
Ficou?
Ele está ficando. Acho que ela vai ficar bem marcadinha.
Ainda nem cicatrizou.
Não cicatrizou, mas...
Estavam doendo essa semana passada, agora que estão sarando.
Mas todo mundo diz que vai ficar marcado, porque se cria pus na feritinha, sempre fica com a cicatriz.
Porque impetigo a gente trata de uma maneira contrária, né? Como é que você trata impetigo?
Eu tenho a impressão que impetigo você tem que lavar com alguma coisa para tirar a casca e depois passar o remédio, no caso, nem você tinha. E a catapora não, não tem que mexer, tem que deixar formar a casca. Então foi um tratamento totalmente errado.
Mas a catapora coça muito, então os meus filhos, quando tiveram, tínhamos de dar um banho de permanganato, aquele que a água fica colorida de vermelho, para não coçar. Você não deu?
Não, então ele mandou dar um banho com Fisoex. Mandou dar polaramina para não coçar. Mas a gente não pode dar polaramina demais porque tem seu consumo. Tem que dosar um pouco.
Não sei se o banho de permanganato é bom só para não coçar, mas o efeito psicológico é fenomenal, porque toma um banho vermelho, fico entusiasmado. Banho toda hora, banho vermelho.
Sararam,
continuavam querendo banho vermelho. Não, mas é verdade, os meus filhos agora estão grandes, até hoje eles ainda falam com saudade daquele banho que eles tomavam quando tinham capa. É lindo, né? É lindo o banho, a água fica lindíssima, é uma performance na vida deles, né? E como é que vocês fazem assim, quando eles já tiveram outras doenças infantis, assim?
Doenças infantis, lá em casa, acho que tiveram catapora e rubéola. Porque agora sarampo, há uma vacina, não tem mais, né? E caxumba, há uma vacina também, que aliás eu ainda não dei, mas ainda não tiveram. Preciso dar bem depressa, porque senão eu pego eu, que também não tive. Então, é mais urgente a vacina. Mais uma hora para dar vacina, a vacina americana, o médico manda buscar. Às vezes ele avisa que tem a vacina, mas o menino está resfriado ou está com qualquer coisa, não pode dar vacina. Ou eu estou com qualquer atrapalhação, também não levo, por relaxamento. Vai passando. Agora que foram para o paiol, no mínimo voltam com tudo que tiver por lá, porque tantos meninos...
E você acha que se eles já tiveram essa experiência de férias coletivas, assim, com outros, não?
Não, é a primeira vez.
E na escola, quando eles têm esse tipo de doença, quando aparece, há algum cuidado que se recomenda, não?
Quando aparece na escola?
Uhum. Quer dizer, a escola pede para se tomar alguma providência quando a criança aparece com uma dessas moléstias contagiosas, não?
Não, eu acho que as escolas não tomam providência nenhuma, mesmo porque quando aparece a moléstia, o menino que estava com a moléstia incubada já transmitiu a todos e...
Mas
e
vocês
acho que não há mais o que fazer, a não ser hepatite, né? Que... Então, muitas vezes, dão aquela... Como chamam aquele
tratamento?
Gama globulina.
É, teve uma escola que fechou para
fazer desinfecção.
Uma desinfecção completa, porque teve uma epidemia de hepatite. Hepatite realmente é sério. E depois também tem uma coisa que as doenças de criança todos têm que ter. E se não tiver em criança, se for em adulto, o negócio é muito mais sério. Eu tive caxumba há uns 5 anos atrás, quase morri. E minha filha teve uma caxumba tão leve que precisava ficar olhando bem para ver de que lado que era, porque não dava para a gente saber qual era qual era o direito.
Mas mesmo quando começa assim a secar a catapora, por exemplo, você deixa sua filha sair e tal, ir para a escola, não. Ou você espera?
Não, o pediatra esteve lá em casa, como nós chamamos, ele recomendou que esperasse cair, secar todas as feridinhas e cair aquela casquinha. Por isso que aquela casquinha é, assim, sei lá, um concentrado de germes que transmissores da catapora, que é a coisa mais importante, é ter paciência e deixar em casa. E depois, então, esperei cair em todas as 360 casquinhas e agora, hoje, ela teve alta.
E o outro tipo, assim, mesmo que vocês não tenham tido, felizmente, a experiência de doença nessa fase da idade dos seus filhos, vocês sabem que existem outras, né? Além daquelas que você falou.
A Paula teve sarampo.
É?
Teve sarampo bem pequenininha, com um ano e meio. E depois teve pneumonia, que não tem nada a ver com isso, porque não é doença infantil.
Teve alguma complicação sarampo, não?
Não, graças a Deus não teve, só aquele fibrão horrível. Calculo que uma semana, já fazem 10 anos, não deu mais. E depois passou sem maiores problemas.
Outra doença que aparece de vez em quando é a escarlatina, né? Que é bastante perigosa. Mas graças a Deus, lá em casa ninguém teve.
E essas duas vias respiratórias que a criança costuma ter bastante?
Em casa tipo, não apareceu.
Gênero tosse, assim?
É, de brônquios, assim.
É, na minha casa também não teve. Paula era muito dada a me dar ítia, ficava com a garganta inflamada cada 15 dias. Depois, crescendo, o negócio passou. O médico de cá tem que operar adenoides, mas eu estou esperando, porque ela é um pouco alérgica à anestesia. Por exemplo, ela sofreu uma mordida de um cachorro policial, mordeu no rosto. E aí, na hora que eu li aquilo, bom, tem que fazer plástico, não tenho dúvida, fomos imediatamente para o hospital. E até chamamos o plástico, ele operou. Mas meu tio, que é anestesista, fez anestesia na hora e não me fala nada. Há pouco tempo atrás me disse que ela tinha tido por duas vezes alergia. Então eu não vou operar de nós, porque eu acho que assim, é uma coisa tão séria que vale a pena correr o risco.
É.
Em casa, doenças respiratórias não tiveram, mas o menorzinho teve um caso que é bastante raro de acontecer. A moleira fechou prematuramente e teve de fazer uma operação. Eles cortam a cabeça nesse sentido assim, tira pedaços do osso, para depois fechar naturalmente, porque senão haveria uma compressão no cérebro.
Ele era de 8 meses?
8 meses não, de 1 mês. 45 dias.
Mas ele nasceu de 8 meses?
Não. Nasceu em tempo normal, mas com 45 dias que o pediatra notou pela medida que estava fechando.
Uma calcificação de estrutura, né?
Uma calcificação prematura. Mas notou antes que aparecesse qualquer sintoma, porque quando há a primeira compressão, é então que surgem os sintomas, né?
Que sorte, hein?
Tem convulsão, coisas assim. Mas ele notou na medida. Só na medida que achou que estava pequeno, não estava crescendo direito a cabeça, aí operou. Foi o caso mais sui generis que apareceu na família.
Tomara que seja o único.
Graças a Deus ficou perfeito.
Mas a gente queria que vocês contassem como é que nasceram essas crianças, afinal de contas. Então, não é a...
Eu acho que esse é... o caso do nascimento é... Os quatro, os cinco é mais ou menos o mesmo, né? Porque nós temos esse tio que eu já contei, que é anestesista. Então nós tomamos Trilene, que é anestesia que a Inglaterra toma, que é, aliás, uma espertalhona, aquela mulher.
Quarto absolutamente sem dor. Anestesia sem dor. Desde a hora que entrou na maternidade até depois que nasceu.
Um mês antes de eu entrar no prazo, ele tinha comprado um aparelho novo, ficava na minha casa. Aqueles que a gente cheira assim, embarca. E o aparelho, por si só, como a gente se cura na mão, o cara lá então remédio, então cheira, a Trilene, não sente mais nada, de dores e tal. Eu, a primeira dor, já comecei a tomar, e aí ele cai por si. E depois, assim, quando a gente volta um pouquinho na próxima, cheira de novo. E para quem vê de fora, assim, que está no quarto e tal, dá aparência que você está percebendo tudo, lembrando de tudo. Quando eu me lembro que uma hora eu acordei e perguntei para a mamãe, será que vai demorar muito? Mas não, a mulher já nasceu. Eu falei, não, você já rompeu a bolsa. Eu já tinha nascido a era. Não me lembro de cara de sala de parto, não vi nada.
Mas essa anestesia, o touro, se chama touro, tipo, não dá para todo mundo. Ele só dá especialmente para nós porque exige um controle muito, muito complicado, porque precisa ficar o tempo inteiro lá junto e tal. Então, como é assim, é só para sobrinhas. Ele mandou buscar essa máquina especial.
Depois também precisa ter muita habilidade para dar anestesia geral, caso precise, para fazer pontos e tal e tantas. Precisa ter muito cuidado com quem já fez essa anestesia contra a Helene, para fazer a anestesia geral em seguida, tem que ter lá certas precauções, como você faz sangue, enfim. Não é muito fácil, mas é muito confortável.
Fica em matéria de parto, mas não sei nem como é que é a sala de parto, apesar de ter 3 filhos.
Eu vi sala de parto porque eu tive um aborto, eu perdi um bebê. E aí, então, eu vi, na hora, até a hora que eu entrei, estiquei o braço, me deram um seconal na veia, divino também, chumbo demais, né?
E o que, que fizeram com você nessa ocasião no hospital, quando você teve o aborto? O que foi feito assim para preservar o seu estado de saúde?
Exatamente o que foi feito, eu não sei, desconfio. Fizeram raspagem, né, aquela sessão toda. Mas agora exatamente não posso garantir, porque eu me lembro. Fiquei lá um dia, depois logo saí.
As duas sempre tiveram filhos assim, no prazo?
Sempre. Aliás, mais exatamente nunca.
Não.
Sempre foi tudo com hora marcada, porque sempre atrasa um pouco, passa do prazo.
Nós não temos dor de parto. Dilatação não tem. Então, o médico tem que induzir o parto.
E a outra irmã também. Então, é sempre com hora marcada.
Não, Carolina não foi. Carolina nasceu 20 dias antes.
Mas marcou a hora também, não marcou?
Não, marcou, claro. Ela nasceu antes porque eu estava com dor. Eu comecei com as dores horríveis e aí ela nasceu 20 dias antes. Mas também pôs as gotinhas para apressar. Tá?
Mas você sabe, quer dizer, às vezes há crianças que não nascem assim, no, vamos dizer, no prazo normal. Você sabe se tem nome especial para isso, criança que nasce antes do tempo?
Prematuras?
Você chama assim? E quando criança atrasa um pouco para nascer, ela tem algum nome, não?
Acho que o nome técnico deve ter todos os nomes feios que a família falou.
Não, mas nem precisava ser um nome técnico, podia ser um nome afetivo.
Não. Eu não conheço, não.
Não? Bom, eu queria que vocês falassem assim, como é que vocês costumam chamar os seus filhos? São de pouca idade ainda, mas a gente sabe que no decorrer da vida, mesmo na fase que a gente chama infância, conforme a idade, a designação é uma. Na verdade, não sei se vocês têm designações específicas, mas quando, por exemplo, a criança nasce, vocês se referem a ela, sem ser pelo nome?
Como bebê.
Você também?
Bebê também.
E até que idade vai esse bebê?
E o meu menor, eu acho que vai ir até 20 anos. Porque é o último se aproveitar bem. Mas os outros logo já não chamavam mais.
E você chamava como? Quando se referia a eles? Como é que vocês costumam chamar? Agora, por exemplo?
As crianças, os meninos.
Caso os meninos são os dois maiores, que são juntos, quase da mesma idade. Sempre são os meninos. São já de 2. E o outro é o Henrique, Kiki, chamam pelo nome ou pelo apelido.
E
em casa todos têm apelido. O Henrique se chama de Kiki, depois tem o Marcelo, que chama Mac, e o Paulinho, que chama Paulo Júnior, Paulo Pequeno. Porque meu marido chama Paulo, então chamam ele de Paulo Júnior ou Paulo Pequeno.
mãe. Agora a gente vai imaginar um crescimento dos filhos que ainda não ocorreu, mas vamos imaginar assim que vocês têm que se referir a eles, além dessa idade em que eles estão. Vocês já se imaginaram assim com os filhos já crescidinhos? Como é que vocês falariam?
Olha, a vir pela nossa família, até 90 anos são as meninas, se não casarem. Fica. Na casa de meu marido tem uma tia que tem 70, sei lá quantos, 80, são as meninas para sempre. Agora, individualmente, eu acho que a Paula vai ser sempre Paula e Carolina, nós chamamos de Carola. Minhas crianças chamam de Lola, às vezes chamam de Lola, mas o apelido dela, que eu acho que vai firmar, vai ser Carola.
Vimos na casa da Tetê, uma nossa tia, tem um filho de se formando em engenharia, outro em psicologia, são todas as crianças. Até hoje são as crianças. Todo mundo caçoa, morre de rir, ela continua chamando de criança.
Vocês, alguém chamaria assim por outro, dizer, nessa fase de 12 anos até 20, vocês ouviram alguém no ciclo de vocês terem um nome especial para isso, não?
De garotas, rapazes?
Uhum. É o que se usa normalmente para falar para essa faixa de idade.
É. Sim, as relações da gente, sim. Muita gente chama de brotos, mas eu acho... muito bom, eu acho muito bonito.
Mas você acha que ainda se fala, se usa esse termo broto, ou você acha que está meio fora? Assim, do uso... Você acha que ainda se fala?
Assim, no nosso grupo está bem.
Uhum.
Mas a gente ouve.
E você falou de...
Também, por exemplo, no clube, falam muito a molecada, pela cidade e tal.
Essa molecada tem uma idade...
São meninos que põem pé na cadeira.
É pejorativo esse molecada? É para se falar, querer, assim, justamente ressaltar alguma qualidade negativa, não?
Acho que é, justamente para ressaltar essa turbulência e falta de modos desses meninos que põem o pé na cadeira, riscam o banco.
Eu acho que o molecado é mais indefinido, assim.
É só para meninos?
Em geral, eu acho que sim.
E a menina, quando ela fica... Quer dizer, ela já começa um curso superior. Como é que ela se chama para vocês?
Eu acho que chamaria de jovem, mas eu acho que eu nunca falei, chamei de jovem.
Jovem só prescrito em boletins informativos, coisas assim, né? Jovem, assim, boletim da igreja, acho que é muito bonito para os jovens. Eu nunca diria.
Se vocês tivessem referir, por exemplo, a uma mulher nessa faixa de idade e que estivesse, não, vocês não soubessem o nome e tal, vocês falariam o quê?
Uma moça.
Moço ou mocinha, se for.
Uhum. E para o homem, no caso?
Um rapaz.
E uma coisa, você falou aí das meninas que não casam, né? Que ainda se chamam meninas. Mas... elas se chamam sempre meninas?
Olha, esse é um problema sério, porque quando se manda um convite de casamento ou um convite para uma senhora de 70 anos solteira, não sabe muito bem se põe senhora, senhorita, é esquisito, senhorita não dá, senhora também fica indefinida. A época que muda, então, de senhorita para senhora, porque
é
um problema delicado.
As minhas tias solteiras, querem que ponha senhorita.
Porque tem umas que põem assim e se ofende, eu acho que se ainda a pessoa... Se acha casável, casadoira? Eu acho que ela gostaria que pusesse senhorita, né?
Mas e depois?
É, mas a gente tem que adaptar isso à pessoa que vai receber, digamos.
Então... Isso é uma coisa formal, né? Só quando é numa correspondência, uma coisa formal.
Mas assim...
Porque não sendo assim em família, eu acho que a gente tem uma senhora.
Uhum. Mas se você quiser até ressaltar um pouco malevolamente o fato de não ter se casado, como é que se diz? Uma solteirona? Vocês conhecem outros termos para isso, não?
Os saudáveis.
E para homem? O homem quando resiste ao casamento? Assim?
Solteirão também.
Né? Solteirão. Só que para homem, geralmente solteirão não é um termo pejorativo como é para mulher. Para homem até é uma beleza ser solteirão. Tem muito. Vocês são ricos, solteirões, tem muito cartaz. Então, para homem não é um termo pejorativo.
E não se usa outro termo assim, nessa situação, nem para o homem nem para a mulher? Assim, normalmente, vocês não usariam, não pensariam em outro termo para isso. Mas eu queria que vocês contassem para a gente.
Usa-se, às vezes, falar assim, fulano está encalhada, não sei o que. Usava-se, agora ultimamente nem ouço mais muito isso.
Mas eles encalharam todos os dentes.
Encalharam.
Que bom, né? Problemas a menos. Amor, eu queria que vocês contassem o casamento. Como é que foi, quer dizer, antes do casamento, como é que vocês fizeram para conhecer os respectivos maridos? Quer dizer, essa fase anterior ao casamento. Como é que vocês conheceram? Como é que se processou esse conhecimento?
O meu marido eu conheci, assim, muitos anos antes de começar a namorar ou pensar em namorar. Então, mais ou menos nós frequentávamos a mesma roda. Eu já conhecia ele e as irmãs dele há muito tempo. Depois, assim, começou casualmente.
Conta pra gente como é que foi.
Não tem mistério nenhum. Mas foi assim, bem casualmente. Encontrei em 2 minutos, eu encontrei no Jockey Club, no jantar. Ele convidou pra sair, daí comecei a sair mais vezes, enfim. Coisa mesmo bem normal, nada extraordinária.
Mas como é que vocês se viam, assim, na sua casa, como é que era? Pô, nós queremos saber mais coisas, aqui no nosso
não
papel
adianta,
é esse.
Eu, na minha casa aconteceu que... Acontece que a família de meu marido já era muito conhecida da minha família, digamos, em nível de avós, todos conheciam. Meu sogro é professor da faculdade de medicina e tinha sido professor de meu pai, e o tio dele era muito amigo do meu avô, aquela coisa toda, então... Num certo sentido, foi muito apreciado. Papai gostou muito. Achava assim que digamos que era mais ou menos o mesmo tipo de gente. E, portanto, não vi nenhum.
Você, Beatriz, como é que foi a coisa?
Meu marido, apesar de ser de São Paulo, eu conheci no Rio.
Uhum.
Mas só mais tarde, depois aqui, me encontrei muitas vezes, só mais tarde que começamos a namorar. Mas lá em casa, o namoro era engraçado, porque naquele tempo a mamãe não deixava a gente sair sozinha de noite. Tipo, hoje em dia, o um negócio mais fora de moda que já aconteceu, né? Precisava sempre sair com uma amiga.
Irmãozinho.
Não, saía sempre com uma amiga, mas tinha coisa muito engraçada. Eu tinha uma amiga que morava, nós morávamos no Jardim América, eu tinha uma amiga que morava na Vila Mariana. Então eu podia sair de casa, né, para buscar a amiga na Vila Mariana para ir no cinema, mas depois devolver a amiga e voltar para casa. Eu não podia ir sozinha. E hoje em dia é tudo tão diferente, né?
E hoje em dia, como é que se faz esse namoro, assim? Vocês devem saber, claro, embora não tenha experiência direta com os filhos, mas sabem como é que essa rapaziada namora.
Hoje em dia é uma liberdade muitíssimo maior, né?
Em que sentido, assim? Como a abordagem de uma pessoa com outra é mais fácil? Através de quê?
Eu tenho a impressão que o ponto de vista da família que mudou. Hoje em dia é permitido que uma moça saia com um rapaz, inclusive não há problema nenhum em trazer um rapaz em casa e ficar conversando, seja namorado ou o que for. E antigamente a gente tinha que ter mais cuidado, podia estar.
Porque se incomodava muito mais assim, com o que os outros poderiam pensar. E atualmente, não, tornou-se uma coisa natural. Normal, quer dizer, mas o quê? O que a gente acha normal atualmente são. Então, sair, fazer um programa e tal. Mas atualmente a juventude tem uma liberdade sexual muito maior que no nosso tempo não tinha. Não sei até que ponto que isso é bom, até que ponto que é prejudicial.
Seria dito válido, ficava no meu vestido.
Dito o quê?
Válido.
Já ficou. Foi dito.
Mas eu acho que o perigo disso é as mães que foram, as mães dessa rapaziada de 15 anos, principalmente das meninas,
foram educadas numa outra mentalidade. Agora, para não ficar retrógrada, atrasada, então precisam fazer que admitem, né? Quando em verdade não admitem, eu acho que isso que pode criar um conflito. Porque se admitisse no duro, não tinha problema nenhum. Mas o problema é as pessoas tentarem mostrar que admitem uma coisa que não admitem, porque eu acho que é muito difícil, né? Se a pessoa foi educada completamente, de uma maneira completamente tradicional, quadrada, de repente aceitar uns padrões mais modernos, acho que essa que é a dificuldade.
Você acha assim que o processo do namoro hoje é muito mais, vamos dizer assim, mais rápido do que foi, por exemplo, de vocês, não?
Eu acho que eles começam a namorar muito mais cedo, devido às facilidades. E aí entra um problema muito sério, que é poder escolher, poder frequentar, poder sair e não ter maturidade para tanto. Nem sempre as escolhas são bem feitas.
Olha, em relação à família, assim, porque nos interessaria saber os graus de parentesco, vocês já falaram dos seus tios, isso também interessa saber, a família é enorme, pelo que parece, e, então a gente gostaria, assim, vocês se encontram com a família em ocasiões especiais?
Encontramos. Na família nossa, assim, os irmãos e cunhados, cunhada, também toda quinta-feira nós jantamos na casa da mamãe, e domingo almoçamos lá. Domingo as crianças vão também. E na quinta-feira só para os grandes. Agora, com os tios, as irmãs da mamãe, não há um dia certo de encontro, mas no Natal sempre há um almoço. E no dia primeiro do ano também.
Ah, e há bastante contato informal de ir na casa de um, fazer uma visita, falar no telefone, que vocês...
Ah, mas não há um dia marcado.
Não, assim, fizemos contato informal também.
Agora, nós, as irmãs, nos encontramos muito porque todas moram no mesmo bairro. Isso facilita muito.
Bom, né?
Também vamos muito na casa da mamãe.
E em relação, assim, aos filhos, uma da outra, vocês... Por exemplo, na a sua casa vão os filhos da sua irmã?
Não, não vão muito. Os meus filhos se dão muito com os filhos do meu cunhado, que é irmão do meu marido, que são quase da mesma idade. Então, passam sempre férias junto e fim de semana, estudam no mesmo colégio. Agora foram junto com o pai ao grande e com esses primos que eles se dão mais. Agora o meu menino menorzinho... Tem um outro sobrinho que é filho de uma outra minha irmã, que com esse ele conta sempre, brinca bastante. Coincide mais a idade.
E com pessoas mais, assim, um parentesco mais distante, vocês têm contato ou não?
Atualmente não mais. Quando ainda existiu uma geração anterior, a vovó e... a nossa tia, que era como uma avó do lado do meu pai. Então, era um centro que reunia todos esses parentes e tal, que atualmente a gente quase não encontra. Graças a Deus, porque era chatíssimo. Agora só em festa de casamento, enterros.
Ah, isso é bom. Eu gostaria de saber, você falou em festa de casamento e enterro. Como é que é a festa de casamento, assim, no... Não preciso nem dizer na família de vocês, mas como é que é uma festa de casamento ainda hoje? Eu queria que vocês
contassem. Em casa todos tiveram uma festa de casamento bastante semelhante. Nós temos uma irmã mais moça e um irmão menor que também já casou. Mas todos tiveram uma festa em casa. Festa tradicional, champanhe, bolo, comida, peru.
Mas como é que se casa? Quer dizer, a cerimônia em si. Há dois casamentos, há dois tipos de casamento, não?
Ah, o casamento civil e o casamento religioso. No meu e da Licita, usava-se fazer o casamento civil antes. Então era um dia antes ou dois dias antes, em casa. Mas quando a Cília casou e o Derco também, aí já era o casamento civil, depois do religioso, na mesma, durante a festa, né?
E como é que é esse casamento civil? Faça de conta que eu não sou casado e eu não sei como é que é, eu quero me informar.
E é o casamento que vale legalmente.
Mas como é que ele é feito?
Como é feito em casa, não a preparação de papéis.
Não, é isso que me interessa, é essa preparação.
É feita num cartório de paz. Nós fazemos sempre num tabelião, nosso amigo. Vai lá, leva. Eles têm de fazer, como chama?
Publicação.
Têm de fazer umas publicações para sair a licença. Então, é esse tabelião que faz o casamento no dia.
Ele dá um documento para vocês desse casamento?
Dá uma certidão, né? Uma certidão que depois vai ser usada para tudo, para entrar em clube, por crescer no colégio, para tudo que...
Uma pira que não desse uma dúzia, porque faz uma falta louca.
Vocês usam muito a certidão de casamento?
Até para de automóvel, tá com... Tem os papéis do carro, o nome do marido, tem que mostrar a certidão para provar que você não roubou o carro. Porque... Você acha que a gente tem cara de ladrão de automóvel, todo caso.
Isso precisa para tudo também, para qualquer escritura que vá passar, comprar qualquer coisa.
Para colégio.
Para tudo
também
precisa.
Também é.
Para clube, para criança do colégio, tudo. Até para hotel, muitas vezes precisa.
Ah, você nunca ouviu contar.
Sim, você precisa levar.
Precisa levar, mas eu nunca ouvi contar de pedir.
Temos hotéis que
é o hotel que pede. Sim, os hotéis. Tem certos estariam vazios, né?
Não, não foi nenhum do lado do Arocho, nada disso, mas acho que...
Escuta, mas assim, e no casamento religioso, é necessário tomar alguma providência antes do casamento?
Ah, e uma chatura sem tamanho.
Mas conta essa chatura, é ótimo.
E na igreja, onde foi batizado, que ninguém sabe mais onde é, achar um dia que o padre esteja lá, que também nunca está, tirar o atestado de batismo, pedir uma licença para casar na outra igreja, porque no meu caso fui batizada em Santa Cecília, não é casada em Santa Cecília, evidentemente. Então precisa pedir uma licença, depois corre os proclamas, fica fixado na porta da igreja. Eu nem sei se hoje em dia o padre lê, mas antigamente lia alto o nome da pessoa, fulano quer casar com fulano.
Não, agora faz o curso, é obrigatório.
Curso de preparação, né?
Curso de noivos, é obrigatório.
Ah, é obrigatório para fazer... Para o padre fazer o casamento, senão ele não faz? Como é?
É obrigatório que os noivos frequentem esse curso, que parece que são umas 6 aulas. Até para batizado, os padrinhos e os pais da criança têm de fazer um curso especial. Agora, quem não quer se incomodar com isso, vai na igreja São Gabriel. Que lá nasce um jeito.
Padre Benedito?
É, lá não precisa.
Nem confessar para casar precisa.
Acho que não precisa nada.
Acho que no teu também não precisava, não me lembro.
Não, é agora confessado. Que tem isso. Que tem esse curso, essas coisas.
Não, mas eu quero saber como é que esse casamento, como é que ele é feito, assim, como é que vocês fazem para chegar... Para casar, enfim, a cerimônia. Eu queria que vocês contassem sobre isso. É. Como é que é?
Cerimônia no dia?
É, casamento religioso. Como é que se faz?
Tem primeiro toda aquela fase preparatória, né? A costureira, a chapeleira, toda a turma que vai preparar a noiva. Depois a gente, em geral, sai atrasadíssima de casa, aflitíssima. No nosso caso, nós saímos... Não, nós não tínhamos mais pai quando nós casamos, meu pai já era falecido, então foi um dos nossos tios que foi para entrar conosco na igreja. Aí, com toda aquela aflição, chega na porta da igreja, fica esperando um pouco, não sei o que a gente fica esperando, sempre fica esperando.
Abre a porta e começa a tocar.
Começa
a
música e tal. E aí entra assim, cumprimentar, todo mundo fazer uma cara que não seja nem de quem está animadíssimo para ter conseguido casar, nem pode ter uma cara tristíssima. E no meu caso eu não enxergava nada, porque estava sem óculos, os cumprimentos, assim, dentro de cama, cara de fada, quer dizer. E quem fez meu casamento foi um padre que era meu professor de sociologia no SED. Na hora que eu nunca tinha visto ele com aqueles paramentos, na hora que ele entra com os paramentos, me deu uma vontade de dar risada, porque eu não aguentava mais. Eu não vi mais nada do casamento. Tão engraçado que é.
Aliás, é bispo hoje, né?
Bispo?
Né?
Padre Moreira?
Ah, não.
Não, padre Benedito.
Agora é bispo.
Esse é o Santa Gabriela aí?
Não.
É o Benedito Lua Vieira. É muito importante. Será para o seu filho?
Mas durante o casamento há alguma cerimônia religiosa ou é só o casamento?
Tem gente que casa na missa, né? Não no meu caso.
E afinal de contas, ali nessa cerimônia, o que consiste a cerimônia em si do casamento religioso? Conta pra gente, eu não sei como é que é isso. Já esqueci.
Somos índios, Camaiurá.
Tem umas bênçãos nos orações e a troca de alianças, a bênção de alianças.
Naturalmente, não faz a menor atenção.
E a cerimônia
mas hoje em dia está muito diferente, perguntam.
Não, mas a cerimônia do casamento consiste, em essência, naquele negócio do marido perguntar, o padre pergunta, você aceita fulano de tal, com seu legítimo esposo, quer dizer, esse consentimento que é a essência do casamento.
E tem o consentimento do público também, que os perguntas não tem ninguém.
Mútuo.
Não, é o consentimento do público, porque o padre, se não me engano, pergunta se não há ninguém que tenha alguma objeção a fazer, etc.
E quem é que acompanha a noiva?
A entrada da igreja?
Além, quem é que acompanha?
Às vezes há um cortejo.
Tem
uma dama de honra. Mas várias, né? Eu tive uma. Você não teve, né?
Eu tive uma.
No meu casamento teve uma minha prima que era dama de honra e acho que uns 10 coroinhas que eu vi só na fotografia, porque no dia nem vi.
E depois os padrinhos ficam na frente, né? No altar mesmo, do noivo do lado, da noiva do outro, os pais também do caso.
Quando eu casei, eu era bandeirante, então tinha uma tal de uma cerimônia que as bandeirantes entregavam um broche de ouro para todos os chefes que casavam. Então, o meu casamento também teve isso.
Depois do casamento realizado?
Não é, na hora que entra na igreja é ali na frente.
E no casamento civil também tem padrinho ou não? São outras pessoas que acompanham a noiva? No casamento civil.
Civil?
É.
Tem. A pessoa escolhe um casal, dois casais da parte do noivo e um ou dois casais da parte da noiva. No religioso, o mesmo número.
Os pais também acompanham a noiva ou não?
No casamento civil?
É. No casamento religioso.
No casamento religioso.
Quer dizer, o pai entra com a
noiva, a mãe está no altar.
Já muito aflita.
Chorando. Vem correndo, pega o buquê, treme, pega o buquê. Daí, depois quando sai cortejo, aí
o cortejo.
Troca o pai da noiva, dá o braço para a mãe do noivo. Sai todos.
E depois, o que acontece?
Cerimônia de cumprimentos, né?
Essa cerimônia é feita onde?
Geralmente há igrejas em que há uma sala especial para receber os cumprimentos, ou então é depois da porta da saída, ou na sacristia, conforme a igreja. Em geral facilita muito quando a igreja tem uma sala de cumprimentos, que aí não há uma fila muito desorganizada, né?
E nessa cerimônia de casamento, assim, quando, vamos dizer, os convidados querem manifestar os seus votos, existe algum processo para isso de manifestação coletiva de votos, afinal de contas?
Coletivo não, mas individual, né? Geralmente todos os convidados, ou pelo menos, porque assim, manda-se convite para dois tipos de pessoa, né? Um tipo de pessoa, que são os mais amigos, que geralmente mandam presentes. E também o convite funciona como uma espécie de participação. A pessoa que não tem uma amizade próxima, que recebe aquele convite como se fosse uma participação, apenas manda um telegrama agradecendo o convite.
Mas eu não sei se na tradição brasileira, não sei, não tenho experiência, existe uma maneira de saudar os noivos depois do casamento?
Na igreja?
Ou a saída dos noivos? Existe.
Não,
eu acho
não
que só esses cumprimentos. Quer dizer, eles ficam de pé, evidentemente, não é que sabe cortejo, mas.
Mas não existe nada assim que simbolize votos de.
Não, eu acho que sempre falam muitas felicidades.
Mas
eu acho
que não é dos cumprimentos, não como manifestação.
E depois, quando os noivos vão saindo da igreja, assim?
Eu acho que não joga nada, não.
Não, só na hora que a pessoa já ouvi, usar muito, na hora que você sai para viagem de novo, quer dizer, que você deixa a recepção, então joga um arroz e tal, amarrulados no carro, pinta o carro todo, aquele carnaval, de vez em quando vão os carros lá atrás, não sei o que, nem foram, né? Vão atrás, todos correndo, uma baderna daquela.
Mas isso depois, quando os noivos estão indo embora, né? Para viagem, embora da festa.
Na igreja não se usa fazer nada desse tipo.
Que eu tenho visto?
Acho que assim, socialmente não. Parece que em casamento militar, né? Cruzam as espadas. Fazem um arco assim.
Em casamento mexicano, se não me engano, jogam moedas.
Passam por baixo.
O noivo joga moedas de.
Na Santa Teresa, na igreja Santa Terezinha, tem um buraco no teto, não sei o quê, que caem rosas, caem pétalas de rosa em cima, mas a pessoa precisa pagar para não jogar, né, as rosas, porque é tão caipira, paga para não jogar.
Se não pagar, joga.
É, se não pagar, vem pétalas de rosa.
Bom, e depois que a cerimônia do casamento, vocês já falaram o que acontece, quer dizer, o casal se prepara para o que se costuma fazer logo em seguida. Quer dizer, saem de casa, não é? Para o quê? Fazem uma viagem? Como é que se chama essa viagem?
Chama lua de mel.
Uhum. Ou viagem de núpcias.
É, viagem de
núpcias. Uhum. Bom, saindo dessa área do casamento, vamos para outra oposta, né? Como se morre? Não é um assunto mais desagradável.
Tem um festivo.
Ah, mas pensando bem, às vezes é, né? Quer dizer, é um pouco assim de irreverência e até de crueldade, mas se a gente analisar bem.
Eu já vi contar de gente até que faz roupa, porque sabe.
Ele me conta aí, como é que é feita, como é que afinal de contas se costuma. A pessoa, quando morre, o que acontece? A cerimônia propriamente dita disso. Nós falamos da cerimônia do casamento e da morte.
Bem, a morte tem o velório. Quando morre, coloca-se um caixão e tal. Aí tem o velório, que chega todo mundo, chatíssimo.
Telefona para todos.
Ah, precisa telefonar para todos, porque não dá para sair no jornal, né?
Nunca dá tempo de sair no jornal. Parece gente passando noite.
Fala um pouquinho sobre isso.
Então tem o velório, mas no velório é um caso. Tem as pessoas, que parentes do morto, que estão sentindo ou não, geralmente estão sentindo a morte e tal. Tem uns amigos que vêm consolar, realmente. Agora, uma grande maioria vem fazer um ato social. Uhum. Falar de pé, contar as piadas, encontros conhecidos. Uma grande maioria faz número, mesmo assim. Depois, quando a missa de sétimo dia, chega todo mundo lá só para assinar no cartão e cumprimentar. E é uma cerimônia que eu acho que até devia ser eliminada, porque não tem sentido.
Foi ótimo mesmo você ter falado, porque eu ia perguntar para você, para Alice, assim, você se imaginando, desculpe a coisa, indo ao enterro, como é que vocês fazem? Quais são os passos que vocês dão para chegar até o local, etc. Quer dizer,
roupa, alguma coisa assim.
É bom, eu acho que a gente sempre equipa uma. Usualmente vai com uma roupa assim. Se não for parente próximo, uma roupa escura.
É uma roupa discreta.
Discreta, né? Pelo menos. Usar vermelho, cor-de-rosa, etc, etc. Também, se tem manga, assim, joia.
Agora, aí também depende, né? Porque se é uma pessoa bastante amiga, geralmente você vai porque você vai fazer companhia para a pessoa. Então, aí a gente que está no caso, né? Ou você vai para fazer companhia mesmo para a pessoa durante a noite do velório, que é uma noite bastante difícil. Ou então você vai fazer um ato social, você vai na hora.
É, se for social, aí você tem que ir vestido de acordo com a família do morto que você vai visitar, e não de acordo com os sentimentos próprios. Tem gente que faz muita questão, muito formal, cara. Ficam todos de preto e tal, porque a gente sabe. Tem gente que muitas vezes não está em casa na hora do tempo.
E como é que se faz assim para marcar a presença nessa cerimônia, se vocês não têm muita intimidade com a pessoa?
Ah, na entrada uma urna, que a gente assina o nome no cartãozinho e coloca lá.
É, mas de qualquer modo, você vai dar os pêsames para digamos, o parente mais próximo ou que você tem mais relações.
Aquele que você conhece, né? Por quem você foi no enterro, né? Então chega lá e dá os pêsames para ele.
E aonde que são feitos os velórios? Agora, atualmente?
Atualmente há lugares próprios, como chama? Há na medicina portuguesa. Chama velório mesmo, aqui? Não.
O nome técnico é morgue, mas eu acho horrível.
Morgue?
Morgue São Carlos.
É mesmo, né? Morgue da rua Antônio.
Antônio Carlos.
Tem um que sai sempre no jornal.
E como é que, nessa, durante esse velório, há alguma cerimônia que se processa ou não?
Você também repete. Tem gente que fica rezando o texto, então reza um texto, chama, puxa o texto, aquela coisa. E depois, em todos os casos, vem um padre na hora de sair o enterro.
E dá uma bênção antes de fechar o caixão para sair o enterro.
E como é que sai esse enterro?
Na verdade, eu nunca vi.
Bem, o carro funerário já está parado na porta, fecha o caixão depois dessa bênção que o padre dá e levam, são homens, geralmente parentes próximos ou amigos que carregam o caixão, 6, 8, sei lá.
Retira as mulheres do chão.
Se colocam no carro fúnebre e vão todos os outros carros atrás, até o cemitério.
E
mas
geralmente
só vão os homens.
E quando chega lá?
Parece que eu nunca fui.
É, não, também não vou enterro, não.
Eu sei que dá uma benção, leva o caixão lá para uma capela, dá uma outra benção, depois leva para enterrar, mas eu...
Em geral, só é homem. E conforme for a importância do morto, há discursos no cemitério também.
E onde é que eles põem esse caixão? Você sabe? Há alternativas?
Alternativas do quê?
Para se pôr esse caixão.
Tipo
no cemitério.
Túmulo. No cemitério?
É.
Ah, bom, depende do tipo de túmulo que tiver a família. Se tem de gaveta, que aí não enterra, só coloca. Eu suponho que seja assim, não tenho certeza.
Ou então... E
há um cemitério novo no Morumbi, não sei como chama, que vai ser como um jardim, só tem uma cruz lápide, assim, com uma cruzinha em cada tumba. E então esse daí coloca, mas dentro também tem gavetas e coisa assim, mas só que por fora, por cima é um jardim. Não sei como chama, Jardim dos Olivieiros, chama uma coisa assim, lá no Morumbi, lá atrás. E esse vai ser um jardim, porque os outros também é um pouco menos opressivo, eu acho, esse jardim do que esses outros cemitérios tradicionais, Consolação, a nossa família. Tem um túmulo lá na ordem, no cemitério da Ordem Terceira do Carmo. O deitoso, aqueles túmulos de mármore, não sei o quê, tudo pétreo.
E um enterro bem popular, assim, vamos dizer, vocês imaginam, onde é que você põe esse caixão?
Há umas valas comuns, né? Agora, enterro de cidade do interior, que eles passam a pé, todos de terno branco, carregando caixão a pé, isso nós já vimos algumas vezes passando assim.
Quando morre criancinha, como é que eles chamam, você sabe, no interior?
Não sei, não. Eu, pelo menos já ouvi contar, eu já sei como é, mas não me lembro como é o termo.
E me diz uma coisa, quando a pessoa morre e tudo mais, e depois disso, quer dizer, além de enterrar, etc., depois de um certo tempo, essa morte socialmente ou religiosamente, ela é ainda considerada? Por exemplo, vocês falaram, inclusive, nisso, que a pessoa assina um cartão, etc., então, a família depois, ela se manifesta para com essas pessoas que compareceram?
A família envia um cartão de agradecimento.
Esse cartão
tajado de preto, agradecendo.
E depois de 7 dias se costuma fazer alguma coisa em relação a essa pessoa que morreu?
É, depois de 7 dias, a missa de 7º dia, sai um convite no jornal. E essa missa nós já falamos, né, como se realiza.
Uhum.
Antigamente tinha de 30º dia também.
Agora há também a de 30º dia, mas em geral não sai o convite no jornal.
Nessa missa há ainda a renovação dessa manifestação de amizade à família?
Ah, nessa missa, quando termina a missa, é uma missa normal, só que quando termina a missa, o padre faz uma cerimônia lá, que é um tipo de encomendação do corpo, não sei, e depois todos os presentes, em geral, cumprimentam, quer dizer, dão pêsames à família. Há missas em que essa cerimônia já foi eliminada.
E a família, assim, ainda tradicional, ela exterioriza essa morte da pessoa?
É, eu acho que isso vem caindo, sem relação ao luto,
uhum.
Vem caindo em desuso, porque há 10, quase 15 anos atrás, quando o papai morreu, nós ficamos 6 meses de luto, se chama luto fechado, usando só roupa preta e tal, e depois mais 6 meses do que chama luto aliviado, que é cinzento, branco, preto, não sei disso. Mas hoje em dia eu acho que nem mesmo.
E vocês acham que isso não choca, assim, as outras pessoas não acham que é uma falta de consideração, etc. Vocês acham que hoje em dia...
Eu acho que
isso...
talvez as pessoas mais antigas, pessoas mais velhas, talvez choque, porque estavam acostumados de uma outra maneira. Puseram luto para todo mundo, espero que ponha para ele também. Uhum. Mas eu acho que uma geração mais nova não se concebe mais isso. Porque não tem sentido, né? Não vai resolver problema nenhum porque está de preto ou não está, inclusive, a complicação que é para fazer roupa preta para todo mundo.
É, mas é um pouco chocante, uma vez que eu fui fazer uma visita de 7º dia, da sogra de uma amiga, ela estava de vermelho. Recebendo as visitas.
É chocante, por quê? Chocante, acho que é isso. Tudo contente, que bom que morreu. Mas
estava também.
Foi isso que se chocou. Ai, fica vestido.
Não, vou poupar vocês. Chega de morte, né? Escuta uma coisa, ainda. E os aniversários de casamento? Se comemoram?
Geralmente. Não, a única pessoa que comemora é a mamãe, que dá um presente. É muito bom.
O aniversário de casamento tem nome especial?
Geralmente, quer dizer, que há festas sociais, bodas de prata com 25 anos de casamento, bodas de ouro com 50 anos, depois tem bodas de diamante, 60. Os avós do meu marido comemoraram bodas de diamante. E agora... eles já estão quase fazendo 70 anos de casados, mas agora a avó está muito mal. Não sei se eles chegam a tanto.
Será que haveria um outro tipo de bodas aí, da linha de diamantes? Você
bodas
sabe?
De brilhante.
Ah, existe, é?
Existe. É 70 anos de brilhante, né? 65. Não sei, há pouco tempo que ele vê Maria Rita que fez essas bodas, saiu no jornal, foi muito comentado, uma festa com 200 netos, sei lá. Não sei se era 75 anos, é uma festa, ou se é 70 anos, porque 75 é praticamente impossível, né? Porque o casal precisa ter 95.
Quem sabe se a gente chega lá, não é? Nós todos.
Eu espero que não.
É bom demais, né? Querer tanto.
E essas pessoas que, afinal de contas, já viveram muito tempo, assim, elas... como é que elas são tratadas? Assim, carinhosamente ou não?
Depende de uma opção de cor.
É. Pois é. Bastante relativo.
Ah. Não, mas eu acho que via de regra são tratados carinhosamente, são muito amparadas.
Depende, Alice.
O problema
tem
é que você...
família
não...
que... Bom, primeiro item, tem que família que... tem disponibilidade e tal.
Não, mas são, eu... pelo menos assim, digamos, nas nossas relações, você não vejo. A gente faz ele ser maltratado, avulta, tanto. Agora, o que acontece é que depende do estado da arteriosclerose e de outras coisas, porque tem uns que se tornam inaguentáveis. Então, para quem convive assim muito proximamente, quem mora junto, muitas vezes é difícil.
E essas pessoas mais velhas, assim, você sabe, você falou em arteriosclerose, quais são as moléstias assim, que costumam afetar a velhice?
Há uma diminuição gradual de todos os sentidos. E geralmente fica surdo, não enxerga direito, ou tem catarata. Geralmente esse tipo de doença, uma dificuldade para andar, para se locomover, pra levantar, sentar.
E a família?
E também
caso?
Com a pessoa, quando tem arteriosclerose, vai perdendo a lucidez. Então tem momentos em que está bem, tem momentos que não lembra as coisas, não reconhece.
No caso, essas pessoas geralmente ficam junto à família, elas têm cuidados especiais. Como é que vocês veem essas pessoas velhas assim?
Geralmente, tendo família, fica.
E a própria família cuida ou, se tiver recursos, contrata pessoas para cuidar?
Em caso de doença, contrata, né?
Que tipo de pessoas?
Um tipo de enfermeira, que em geral não é enfermeira diplomada, mas é uma pessoa prática. Para acompanhar e tal. Na casa do meu marido, ele tem um avô e a avó. O avô acho que tem 88 anos e a avó uns 87. Agora ela está muito mal, mas ele é uma gracinha. Ele é austríaco, fala com sotaque e lê jornal todos os dias. Até pouco tempo ganhava automóvel, agora não pôde mais porque estava já muito perigoso, porque já não tem mais reflexo, não escuta direito, estava muito perigoso guiando o automóvel. Mas ele é uma graça, lê jornal todos os dias. Então ele comenta, outro dia nós fomos lá perguntando, como é? O senhor tem lido o jornal? Não, agora só leio as notícias importantes, assim, um assassinato. Importante é isso. Mudança de trânsito, custo de vida também lhe interessa, porque ele acha o cúmulo ler no jornal quanto custa uma casa hoje em dia. Eu acho que é um absurdo isso. Mas é uma graça.
E quando... costuma acontecer com pessoas de muita idade que levam quedas, né? Como é que se costuma fazer? Como é que vocês imaginam, se vocês não têm experiência, para se cuidar dessas pessoas?
Eu, em geral, são as filhas que cuidam, no caso. Já vi.
E se a pessoa tem que ficar imobilizada, então?
Fica em casa, imobilizado, contrata o enfermeiro podendo. E vão devendo.
Porque uma pessoa de mais idade, quando se quebra, né, há uma dificuldade bem grande de pra soldar de novo o osso. Então é muito difícil, né, de sarar bem.
E essas pessoas de mais idade têm problema? Você disse, quer dizer, não só dos sentidos, mas parece que todo o físico vai perecendo devagarzinho, né? Por exemplo, nas vias respiratórias, há algum problema que atinge a velhice?
Problema tipo assim, de ficar com falta de ar e coisa assim? Acho que às vezes sim, às vezes não, né? Eu acho que não é uma...
Sim,
coisa
mas,
natural.
E que tipo deles de cuidado assim que se toma para que as pessoas realmente não fiquem doentes quando estão velhas assim?
Olha, eu tenho reparado que todo velhinho que chega velhinho mesmo, andando por aí, são aqueles que andam a pé. Todo velhinho que a gente conhece, que já tem seus 80 e firminho, é aquele que andava a pé dos Campos Elíseos até não sei onde, todo dia, porque naquele tempo eles andavam no Campos Elíseos, né? Agora ninguém mais anda por lá. Mas era essa gente que andava a pé que vai longe. Gente de automóvel habita os 40.
Mas assim, há exames médicos periódicos, não?
Não, check-up, né? Não deve se fazer isso.
E sempre tem um médico de família, que telefone, perguntar uma coisa ou outra, enfermeiro.
Esse médico está sempre preocupado em relação ao ritmo do coração, não?
É, a pressão. Sempre o problema é a pressão. Subiu pressão, desceu pressão, sempre é a pressão arterial que é o problema.
Uhum. E em relação, assim, ao aparelho digestivo, alguma coisa assim que se costuma fazer em relação aos velhos? Ou mesmo, que nada, não precisa ser velho, não.
Eu acho que é uma alimentação controlada, com frutas, que facilita o bom andamento do aparelho digestivo, dos intestinos, tá?
E quando a pessoa, assim, começa a ficar muito angustiada e tal, o aparelho digestivo pode se afetar com isso? Vocês são filhas de mim, vocês sabem coisa dessa, vocês não contam a respeito. Como é que é?
Ah.
Em relação ao estômago, por exemplo.
Úlceras? Uhum. Nem é conhecido, meu marido tem. Úlceras do duodeno.
É?
Quando tipicamente nervoso. Quando chega que tá doendo, vejo tomando leite, já sei que aconteceu alguma coisa. Porque é uma coisa tipicamente nervosa.
Como é que você cuida dele?
Ah, eu cuido. Tem os remédios lá, tomar Pepsamari, leite e tal. Tem uma dieta para fazer nessas épocas que tem crise de úlcera. E a úlcera é úlcera de fato, porque se tira a radiografia, aparece na radiografia. Mas depois passa umas épocas bem. Pode operar. Dele é úlcera de duodeno, não é de estômago. Mas todas essas úlceras são de fundo nervoso, né?
Uhum.
Geralmente aparecem pessoas aparentemente bastante calmas,
uhum.
Que é o caso. Paulinha, assim, é a pessoa mais calma que tem. E tem úlcera, porque aqueles que extravasam todos os sentimentos, mal criadíssimos, sem educação, nunca tem. Já gastaram todas as úlceras nos berros.
Provocaram nos outros, né?
Os professores da faculdade costumam ter úlcera, parece que faz parte da carreira universitária, não é? Há vários que ficam perguntando, você já teve, não é? Quando não se diz nem o que, já se sabe o que é. Mas,
mas é porque desilusão dos alunos, desilusão a respeito dos alunos.
Não, eu acho que com os alunos não.
Eles manifestam bem a desilusão deles.
É uma fonte de escape no fim do ano.
Eu acho que não é tanto com os alunos, mas
trabalhos.
É mais em relação ao sistema, né? Você pode imaginar o desespero de um professor tendo 900 alunos num ano letivo, o que isso pode acarretar, mas eu sou meio desavergonhada, não tive úlcera até agora, não. Eu acho que escapei em tempo. Me diga uma coisa, matéria assim, agora eu vou voltar para a doença, você me desculpe, mas tem muita coisa para falar de doença ainda. Em matéria de doença, assim, o que vocês temeriam como doença? O que vocês têm medo? A gente não costuma confessar essas coisas, mas aqui...
Medo de qualquer coisa.
Por exemplo.
Eu também, de qualquer uma. Primeiro porque eu tenho medo de tomar injeção, então já primeiro indício que não tem doença nenhuma.
Uhum.
Mas tem umas doenças, se é isso que você quer saber, tem umas doenças, por exemplo, câncer, que agora as pessoas falam, mas antigamente não estava com uma doença muito séria. Ninguém fala.
E te fala
câncer e tuberculose, ninguém fala porque...
Não, a tuberculose agora está até popular.
Não, é assim, é segredo profissional. Você tinha tuberculose. Nós temos uma irmã que teve tuberculose, né? Mas então teve pleurisia, porque era mais fácil, mais bonito, mais sociável falar.
Tuberculose é bem distinta.
E afinal não é nada disso, né? Porque uma pleurisia é uma inflamação na pleura, à volta do pulmão. E ela teve tuberculose mesmo. Mas socialmente teve.
E por que a tuberculose dizia hoje é uma coisa assim que não causa esse terror todo?
Porque com antibióticos sara-se, né?
Uhum.
Teoricamente.
Por que teoricamente é isso?
Tem muita gente que não sara e morre de tuberculose.
Mas também morre de qualquer outra coisa.
Pois é. Sara, se for por mês, se for tratado.
Eles costumam ainda fazer intervenções para tuberculose, você sabe, não? Porque isso no começo do século se usava muito, né? Pelo menos todo romance que a gente lia de tuberculose
não,
tinha
umas coisas. Não, tuberculose, eles eram tísicos nos romances. Não era tuberculose.
Depois...
Pois é, para esses tísicos, você costumava fazer alguma coisa, você costumava, assim, cirurgicamente?
Eu não sei. Eu acho que o melhor tratamento eram Ares. Ares variados, fosse aqui em São Paulo, iam para Campos do Jordão, não podia ir à praia de maneira nenhuma.
Não, mas
na Europa tinha diversos lugares.
Havia intervenções. Tinha lá em casa um indivíduo que era tuberculoso. Ele explorou a mamãe, acho que 20 anos.
Ele chegou lá, apareceu.
Disse que ele tinha sido carteiro, leiteiro, qualquer coisa assim, lá de casa, que estava tuberculoso, precisava se internar para fazer uma operação, não sei o quê. E a mamãe dava dinheiro. Daí um ano ele aparecia, que não tinha podido ir, queria, não sei o quê. Eu sei que ela, durante uns 20 anos, o sujeito aparecia lá, no máximo de exploração. Outro dia mesmo ele disse, não estava falando para a mamãe, que ele apareceu de novo. Então você deu? Ela falou, ah, dei, porque coitado, mas... Se ele tivesse tão tuberculoso, já tinha morrido, porque faz 20 anos que ele está tuberculoso. Ainda não morreu, esse não morre mais. Não precisa nada.
Mas tinha uma outra doença horrível também, que os homens tinham muito medo, né? No começo do século. Falar da tuberculose, né?
Doença de vias respiratórias, não?
Não, acho que é vias urinárias, não sei bem.
Sífilis?
Sífilis.
Eu acho que é completamente fora de moda.
Essa não existe mais?
É. Acho que, assim...
Também por causa de tratamento,
é,
né?
É, claro. Onde há miséria, eu acho que é possível haver tudo, não?
Não, mas o negócio com a possibilidade de tratamento. Então diminui a possibilidade de contágio.
Uhum. E assim, em matéria de doença de pele? Que tipo de doença, assim? Você já falou da alergia? Porque eu vibrei com a coisa, achei ótimo.
É que também não, tá bom.
É.
Moda de doenças?
É. Doença de pele, assim, o que você costuma ter?
Antigamente usava angelil, uma coisa que tinha que era linda. Isso que dava na mão, nunca soube como é que era.
Como é que chama?
Angelil. Uma doença lindíssima que dava nas mãos, mas eu também não sei nem o que era, nem como é que... Cuidado, eu lembro de me contar.
Você dava em gente chique?
Era. Devia ser um negócio qualquer de...
Aquele... É sério do que alergia? Fica meio sangrando, assim. Chega até a sangrar.
Há uma. E uma tal de erisipela, que dá na perna. Faz uma mancha vermelha.
Esse hospital aqui tem várias.
Não é. Eu não lembro que o Paulinho teve. Faz uns 2 anos, ficou de catarfina.
Ah, mas tem muito daí que tem varizes, que eu tenho uma avó de uma amiga minha que teve. Até morri.
Por fora? A pele?
É. Não, porque tem um problema de artéria, sei lá. Faz uma ferida com infecção, enfim, simplificando.
E quem tem varizes costuma ter outro tipo de coisa, não tem consequência de varizes além disso, não?
Se você souber de alguma, nem conte que eu vou ficar tão nervosa.
Não, eu não estou sabendo, não. Eu queria perguntar para você.
Eu tenho muitas varizes, mas.
É, pois eu estou querendo me informar para tomar minhas providências. E sobre varizes, tem vários tipos, não tem? Eu não sei nada dessas coisas, porque eu acho que, inclusive, é defesa de não querer saber. Tem tipos de varizes diferentes, não? Umas que são mais superficiais.
Tem varizes internas. Varizes internas é uma que você não vê, que, em um certo sentido, pelo menos do ponto de vista estético, são fabulosas, mas tem uma dor horrível na perna.
Uhum.
E tem as varizes externas, que são as da nossa família. Todos. Todos têm. Você tem que operar. Então.
E aquelas varizes assim, fininhas, fininhas, fininhas. Sabe se elas têm um nome assim especial ou não?
Não. Não.
E em relação, assim, ao coração, o que pode dar numa pessoa em função do coração?
Caso desesperado, se faz.
Pode.
Entupimento de artéria também está muito em moda agora, opera, troca por uma artéria. Tá.
É um tratamento que estão fazendo. Tem um amigo que fez. Ele teve um ameaço de infarto, um rapaz com uns 36 anos. Então, foi operado pelo Zerbini. Eles tiram uma artéria da coxa e implantam no lugar onde havia um entupimento.
Meu, o Heimer vai fazer isso.
Diz que agora esse ameaça de infarte, não era o Marcos que estava contando, que está muito em moda entre os professores de administração de empresas, todos estão tendo ameaça de infarte.
Na Academia de Mercadologia teve um infarte coletivo.
O que será? Será porque o mercado flutua muito e é isso que dá força ou não?
Não, porque pela flutuação, acho que o sangue também vai e vem, não dá entupimento. Acho que deve ser um estacionamento do mercado, da moeda. Uhum. Exato. Estacionamento de salários.
Mas a gente que morre, que se diz assim, morre do coração, além de infarte, de que mais que morre? Que pode morrer em função do coração, quando ele deixa de bater? Alguma outra doença que vocês sabem que pode, assim, ocasionar a morte?
Uma parada cardíaca?
É.
Eu acho que
sei não.
Se soube, já me esqueci, porque eu, em geral, procuro esquecer as coisas.
A gente ouve contar de crianças que nasceram com um sopro no coração.
Mas
eu não sei o que significa um sopro no coração. Imagino que seja um defeito, mas um sopro, acho engraçado, não sei o que é.
Uhum.
As coisas também nem quer saber muito bem como é, né? Acho que até tem azar, quer saber muito. Porque quem procura sempre acha. Procura muita doença, sempre acha alguma.
Pois é, você veja, a nossa missão aqui é árdua, porque a gente tem que procurar. Procurar saber sobre doença, porque geralmente se resiste, né? É como você diz, não é? Se a gente fica muito mexendo nessa coisa, pode a gente ser atingido e de uma maneira ou de outra, sei lá, ou ficar com ideia fixa em determinada doença.
Mas há pessoas que são fanáticas por doença e por remédio. Então, esses aí tem tudo, porque qualquer sintoma que contem de doença já sentem. Então, nesse caso, eu acho que é melhor a pessoa não saber, porque não sente. O dia que tem no duro, né? Porque os outros já ficam sentindo a vida inteira sem ter nada.
Tem gente que toma aspirina, assim, aos montes, né? 8, 10 em um dia.
E agora há, inclusive, uns tratamentos diferentes. No momento, eu fazendo um processo chamado acupuntura, um processo chinês de agulhadas, né? Esperto em lugares vitais, nervos vitais. Sara qualquer doença. Não sei se ela sabe de alguma, mas...
O exame é feito assim. Ele pega o pulso.
Método chinês.
A senhora tem variz na perna esquerda, tem um
batimento.
Tem o diagnóstico dos mais rápidos.
E seu pai aceitaria esse tipo de coisa? Ele resistiria, não?
Ah, claro que não. Todo médico alopata não quer nem saber de homeopatia ou de qualquer uma dessas novidades. Acha tudo besteira.
Mas e se tem tanto sucesso? Vixe, a medicina tradicional na China é uma coisa importante, pelo menos a gente ouve dizer assim, coisas incríveis, né? Agora, no caso da sua mãe, vocês não tiveram, assim, possibilidade de verificar se realmente funciona ou não?
Eu acho que no caso da mamãe é muito difícil, porque o médico recomenda diversas coisas, o médico mesmo. Este outro também recomenda, como ela não faz nenhum, em geral ela não melhora, ou melhora por si.
Não sabe qual... E vocês costumam... Bom, ou talvez não, porque...
Faz tratamento, porque eu já tinha deslocado qualquer nervo aqui do ombro, então fazia tratamento, agulhado, não sei o que, depois na feira, com a cola. Não há solução para um caso desse.
E às vezes, assim, domesticamente se procura solução, não é verdade? Quer dizer, quando vocês têm dor de cabeça, é difícil perguntar porque vocês já estão condicionados por serem filhos de mim, mas eu tenho a impressão que vocês lançam mão de recursos não muito ortodoxos.
Dor de cabeça, Novalgina?
Novalgina, cafespirina, Iloral.
Vocês acham que essas biberragens têm algum efeito medicinal?
Olha.
Bom, teoricamente deve ter, porque...
O que, por
toda
exemplo?
A farmacologia, no final das contas, originou-se de observação de uma determinada era, fazer o sujeito dormir, você tiver. Então, mas eu acho que é preferível a gente usar da experiência dos outros, não vamos pensar tudo de novo.
Mas aí no caso, por exemplo...
Mas há algumas coisas. Por exemplo, quando as crianças têm diarreia...
Tem que sedar.
O médico manda dar uma opção de antibióticos, sedar também, e lá também a água de arroz.
Você dá? Eu dou.
As minhas empregadas são de Minas. Mineiro sabe tudo.
Muito obrigado.
Então elas tratam do jeito delas e eu trato do jeito do médico.
Ninguém sabe
que jeito.
Mas e você costuma dar alguma coisa quente, assim, no caso de querer dar uma espécie de medicamento caseiro imediato para os seus filhos, não?
Não. Coisa quente, não. A única coisa...
Medicamento quase.
É, quando tá com febre, que a gente dá o banho.
Mas isso não é.
Não, não se dá nada para beber, assim, que seja. Não digo medicamento, mas para dar uma ajuda.
Só em caso, quando a criança tem febre alta, você tem que dar muito líquido para evitar desidratação, mas também aqui já não.
Esse remédio não, caseiro, em geral, nós. Nunca usamos.
A vovó
assim,
usava muito iodo para tudo.
Mas isso não é caseiro.
Mas ela usava para as coisas que o médico recomendava.
Porque não só o papai era médico, como também o vovô, pai da mamãe, era médico também. E essa nossa outra tia, que era muito chegada a nós, também o marido é médico. Então sabe como é, né? Não dá muito lugar nos lugares para os remédios caseiros.
A vovó tomava uma coisa, que era? Um negócio meio vermelho. Também servia para tudo.
E quando a criancinha é bem pequenininha, assim, aqueles tipo de coisa para evitar dor de barriga, vocês não vão usar?
Não.
Tipo chazinho?
Chazinho.
Chá de erva cidreira, o médico mandava dar, mas eu também nunca dei, porque eu preguiça de fazer.
É, chá de erva doce.
Erva doce
de camomila. Também só dei para o primeiro, os outros, coitados, nem suco não tomaram. Não tinha mais paciência para suco de tomate, não sei o quê.
E como é que se dá essa alimentação para esse menino pequeno, assim, recém-nascido? Como é que vocês fazem para que ele se alimente? Onde? Qual é o recipiente?
Primeiro mamita, né?
Depois.
Depois tá na mamadeira.
E o líquido tem uma mamadeira especial ou não?
Tem uma que chama chuca. Que é uma pequenininha.
Mas chuca é nome de fabricação.
É, mas né? Você chama como?
Não, chama chuca mesmo.
Você chama lambreta de quê? De lambreta ou de velocidade?
Velocidade.
E depois, assim, esse tipo de alimentação, por exemplo, de criança.
A criança começa tomando só leite, água e chá. Depois de uns 2 meses, começa tomando suco de fruta. Suco de tomate, cenoura, laranja, e é muito complicado porque dá alergia, então dá, espera, começa com poucas gotas cada dia.
Depois cenoura, tchau, abacate, é o trampo.
Então, cacete, que eu só dei para primeiro os outros, já sumaram a
primeiro filho não é com açúcar, é com destrozol, porque açúcar faz mal. Né?
Depois, e água também ferve, às vezes na madeira, então coisa complicadinha.
Já é babá, tudo.
Depois chega outro com mão de terra, põe na boca do bebê, não adiantou nada.
E quando o bebê começa a comer, assim?
O bebê começa a tomar sopa. Sopa é um caso também complicadíssimo, a primeira vez, primeiro filho que a gente não sabe fazer sopa de nenhuma espécie, quanto mais de bebê.
Só que você sabe direito, a gente manda a cozinheira para explicar a receita, não, com essas coisas, a gente não tem ideia.
Vocês, eu quero saber sopa, como é que vocês se arrumariam com isso.
O bebê chora, cospe, tudo.
Eu tenho que vestir uma dental para dar longe. É, e teoricamente a gente deveria dar na colher. Mas eu sempre estava na mamadeira, eu tinha preguiça. Buracão na chupeta e dá com a mamadeira.
E toma sopa até.
Aí depois tem um André ali que manda dar um bife.
Gema de ovo.
Faz um bife de fígado ou não sei o que para criança chupar, que não é outra
também
porcaria.
Também porque suja tudo.
Eles aceitam esse tipo de coisa, os meninos, geralmente, os meninos, assim?
Lá em casa, na minha casa aceitam tudo. A comida não tem. Que der, copo.
Na minha casa todos magros, ninguém come nada. Então.
E depois, como é que vai sendo feita, assim, aos poucos, essa alimentação? O que eles comem de manhã, por exemplo? Já numa idade um pouquinho, vamos dizer assim, dá por volta de um ano. Que tipo de alimentação se dá?
Tem uma hora que eles enjoam, em geral, da mamadeira, então você tem que substituir ou dar um tote, ou uma vitamina batida com leite e frutas, ou um mingau.
Quando a gente era criança, tomava café com leite.
Café com leite. Café com leite não toma em casa. Pão com manteiga.
Lá em casa só toma tote, saindo da mamadeira direto ao tote, até hoje.
Toma gemada também em casa.
Você sabe fazer gemada? Como é que se faz?
Põe só a gema, bate com açúcar. Bate até ficar bem branquinha a gema.
Você costuma pôr alguma coisa na gemada além disso, não?
Gente, grande põe rum, né? Alguma coisa assim.
Pra criança lá em casa, às vezes, põe chocolate também.
Em casa é proibido gemada, não entra.
Por quê?
Isso é gostíssimo.
Então come banana amassada também, com uma dessas farinhas, Neston, qualquer coisa dessa. Eles comem também isso.